Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, um ótimo dia para você que está sintonizado por aqui. Começa agora mais uma edição do programa Em Pauta, um bate-papo sobre tudo o que interessa para você que é do Paraná. Eu sou Juliana Sartori, hoje conto com os trabalhos técnicos do Marquinho Souto, produção do Anderson Luiz e transmissão ao vivo pela Ciclano. E dados mostram que o Brasil é o quinto entre os países com as maiores taxas de violência doméstica contra as mulheres. A pandemia tornou esse cenário ainda mais complicado. O Paraná, por exemplo, teve alta de 13% no número de mulheres assassinadas no primeiro semestre de 2020. Foram 118 homicídios dolosos de mulheres de janeiro a julho, 14 a mais do que os 104 registrados no mesmo período de 2019, de acordo com dados do governo do estado. E a preocupação também existe em relação ao número de denúncias. Teve queda, principalmente no primeiro trimestre do ano. Para entender como é que é possível enfrentar a violência contra a mulher, que já é difícil, ainda mais agora nesse período de pandemia, que parece que escancarou aí todos os nossos problemas sociais, eu converso hoje com a Helena de Souza Rocha, presidente da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero da OAB Paraná. Tudo bom, Helena? Bem-vinda ao Em Pauta.
Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês hoje.
Que bom. Helena, como que a OAB tem visto essa questão do aumento de número de casos de violência contra a mulher no país, que também acaba refletindo em todos os estados e nos municípios, né?
Perfeito. A gente tem visto um aumento, né, gradativo ano a ano. Eu acho que é importante primeiro salientar isso, né? A gente às vezes tenta analisar o contexto da pandemia de forma isolada, mas ele se insere num contexto mais amplo, que é do aumento da violência ano a ano. Então, se formos analisar os dados de 10 anos para cá, a gente vai ver que houve um aumento dessa violência, tanto, né, nos casos da violência doméstica familiar, como também em feminicídio. Né? E isso acende luzes e nos chama a atenção sobre por que que está acontecendo e o que que está acontecendo que, apesar de todos os avanços normativos que nós tivemos, né, todas as leis que foram aprovadas, esse fenômeno continua acontecendo.
E piorando.
E piorando. Né? Então, eu acho que esses dados, mais do que qualquer coisa, eles são um sinal de alerta para a gente pensar o que falta. Né? Porque talvez a resposta não seja em mais leis, talvez a resposta esteja em outros lugares.
Sim. Já encontrou alguma resposta, Helena?
Acho que não. A gente tenta buscar, né, e tenta discutir muito isso. Né? A nossa comissão e a OAB, a gente participa, né, de conselhos de direitos de mulheres aqui no Paraná, estamos no Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres, no Conselho Municipal aqui em Curitiba, onde a gente discute política pública. E eu acho que talvez aí esteja uma das soluções. Né? Quando a gente fala, por exemplo, já que a gente está falando de violência doméstica e familiar, quando a gente fala da Lei Maria da Penha, todo mundo pensa que a Lei Maria da Penha é uma lei penal, é uma lei criminal, que fala sobre crime. Ela não é. A 90% da lei não fala sobre crime. 90% da lei fala de política para as mulheres e políticas preventivas. E eu acho que a gente está focando muito no crime e pouco nessas políticas, né? Que é a estruturação, o fortalecimento da rede de proteção da mulher nos estados, nos municípios, trabalhar a educação, trabalhar na educação formal e informal, a partir da educação também dentro da família, de discutir as questões que acabam incidindo na discriminação contra a mulher e, consequentemente, na violência.
Certo. E é claro que a gente sabe que é um cenário difícil de enxergar, porque a gente está falando de coisas estruturais, ou seja, fazem parte, né, da nossa cultura, da nossa estrutura. Então, a gente vai tentar desmistificar um pouquinho aí durante o programa. Uhum. Mas vamos focar agora um pouquinho, Helena, em relação à pandemia, né? Que, como eu disse até no início do programa, ela parece assim que escancarou tudo que a gente tem de problema para resolver. A pandemia deixou tudo mais evidente, né? Ainda mais quando a gente fala de questões sociais. O que você trouxe aí de dados para a gente ter uma ideia de como que essa pandemia piorou, afetou, né, de alguma forma, a violência contra a mulher?
Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar É que eu falo que a gente está vivendo uma pandemia dentro de outra pandemia, né? Violência doméstica já era uma pandemia, já era considerada, né, uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde, pelo impacto que ela tem na saúde da mulher. E a pandemia, na verdade, ela acentuou algumas vulnerabilidades, eu diria. Né? As mulheres estão em casa, que é o lugar mais perigoso para a mulher estar. Né? Estão isoladas. Estão isoladas da sua rede mais próxima de proteção, que normalmente é a família, são os amigos. Né? E esse isolamento acaba colocando-a numa situação de vulnerabilidade ainda maior, porque não tem a quem recorrer, e também num ambiente que é o ambiente de violência.
Sim, e as mulheres estão desempregadas também. Peguei um dado agora que dos 65%, de todos os demitidos, 65% são mulheres, né?
Então, né? E tem a questão da demissão, tem o fechamento das escolas, as mulheres que, né, daí a gente falando dessas questões estruturais, as mulheres ainda no nosso país são as principais encarregadas, né, do cuidado com a família, do cuidado com os filhos, com os idosos. Então, nesse momento em que as escolas estão fechadas, os idosos estão precisando de atenção, quem está fornecendo isso são justamente as mulheres, né? E às vezes isso implica, né, em não trabalhar, ou inclusive nos casos de demissões que também tiveram uma desproporcionalidade em relação às mulheres. Então, são múltiplas vulnerabilidades que se acumulam nesse momento específico de pandemia, né? Então, tudo que a gente poderia falar que era um fator elevado de risco, a gente tem dentro desse contexto, concentrado nesse contexto da pandemia, né? E isso nos preocupava muito, né? Além do que os serviços, a princípio, não estavam funcionando, né? O cenário aqui de Curitiba, eu sempre falo Curitiba, estava bem, mesmo assim era complicado. A gente tinha uma delegacia que continuava aberta, que funcionava 24 horas por dia, mas no resto do estado essa não era a realidade. E não precisava ir longe, aqui em Colombo, do lado de Curitiba, né, nós tivemos que fazer intervenção por mulheres que não estavam conseguindo fazer o registro no início, porque as delegacias estavam fechadas e tinha que marcar horário. Uhum. Então, foi um momento muito complicado, né? Porque a gente conhecia esse contexto e porque ela estava afastada da rede de apoio e os serviços não estavam funcionando, né, em todos os locais. Então, e isso, de certa forma, impacta. Quando você fala, houve uma redução dos casos de violência, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa informação, né? Houve uma diminuição, mas por quê? Será que foi porque ela não teve acesso a esses serviços? Uhum. Ela não conseguiu fazer esse registro? Ou sentia medo de sair de casa naquele momento? Porque para onde você ia num momento de pandemia, em que as pessoas estão todas isoladas? Sim. Uhum. Né? Então, os riscos, os medos eram todos acentuados. E eu acho que isso impacta, né, no número dos registros. Quando a gente conversa com as pessoas que estão diretamente na linha de frente, então as delegadas, os policiais que estão atendendo essas mulheres, elas vão falar, os casos que nós tivemos eram todos de flagrante. O que significa isso? Que é o momento a maior parte dos casos naquele momento eram mulheres que estavam sofrendo violência naquele momento. Então, quando havia um risco iminente, e ligava-se e havia prisão.
Ou seja, alguém interferiu e avisou.
É.
Né? Ou seja,
mas naquele momento exato, né? Não era
para isso acontecer. É quantos por cento dos casos, né?
São pouquíssimos. e tem que chegar ao ápice da violência. A gente, claro, tem que lembrar que a violência não é só a violência física, que eu acho que essa é uma questão fundamental. A violência doméstica e familiar inclui diversas formas de violência, e a violência física talvez seja a mais evidente, né? Ou a mais nítida, mas não vou dizer nem a mais grave, mas ela é aquela. E normalmente, quando a gente fala de um ciclo de violência, ela está no final desse ciclo, né? Ela está depois que as outras já ocorreram, claro, que ocorre, claro, a física.
A gente vai falar bastante, acho que, sobre os tipos de violência, o ciclo da violência também, para entender isso. Mas em relação ao Paraná, a gente tem um perfil no estado em relação à violência de gênero, né, violência contra a mulher, ou é mais ou menos a mesma coisa, né, do restante do país?
Perfeito. Bem, a gente tem alguns dados, né, que a gente tem acompanhado, Ano passado, por exemplo, os dados desse ano ainda não tão fechados. Eu tenho até metade do semestre, mas eu acho que dá para a gente pensar a partir disso, né? A gente tem, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, no ano passado foram 92 feminicídios. Vou falar do crime mais grave, que eu acho que é o...
Perdeu a vida, que perdeu, né? Acabou o jogo, né?
Então, bem isso.
Mas tem muita coisa por trás, a gente sabe disso.
Então, e aí a gente tem, né? São 235 homicídios de mulheres, ou seja, mortes violentas de mulheres, e dessas, 92 são feminicídios. Né? Esse dado... Primeiro, chama atenção para duas coisas. Nem toda morte de mulher é feminicídio. Claro. Essa é uma questão que também é importante, né? O feminicídio é quando a mulher morre por ser mulher. Não é qualquer morte de mulher que é um feminicídio. Então, e ainda não são todas as mortes que são registradas como feminicídio. A gente ainda está caminhando para isso, né? Mas, de qualquer forma, são 92 feminicídios. É um número que vem aumentando se a gente também faz essa análise...
cronológica,
né? De um tempo para cá, né? 76 mil casos de violência doméstica e familiar
no Paraná. 76 mil
ano passado.
Claro que dá para dizer que é um estado violento,
então, né? E daí tem as questões que eu acho que são importantes, que a gente sempre se preocupa. Então, a gente tem uma tendência de crescimento, um número muito elevado de tanto de mortes como de violência, né? E também uma incidência maior nos números, principalmente nos homicídios, em mulheres negras e pardas, que também é um dado que é nacional e aqui também aparece. Então, a gente, claro que a maior parte dos homicídios são com mulheres brancas, porque nós temos uma representação de mulheres brancas maior na nossa população, então nós temos 52%, mas se somarmos pardas, negras, a gente chega a quase 40% e ainda uns 10% que não são informados, que daí é a nossa preocupação com os dados, né?
Certo.
Muitos dados não são completos, mas são, de qualquer forma, isso é, né? Então, o nosso cenário é muito parecido com o nacional, né? E na violência mais grave, que você também destacou no início, que é o feminicídio, a gente teve aumento esse ano. Então, se a gente teve uma diminuição nos números, nos registros de violência, a gente teve um aumento nos feminicídios ou até nas tentativas de feminicídio. Por quê? Por causa disso que a gente falava. A mulher está fechada, talvez não esteja denunciando, e quando a violência ocorre, ela chega ao ápice da violência, que pode ser a tentativa de feminicídio ou até o feminicídio.
Sim. E onde está essa violência? Em qual... Tem um bairro, uma casa, um perfil, uma classe social?
Não, né? As pesquisas indicam que a gente tem, né, que essa violência ocorre em todos os locais. É claro que existem mulheres com uma vulnerabilidade maior, né, até por essas questões da rede de proteção, da rede de apoio, né, de não terem, mas a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela não discrimina. Ela incide em todas as mulheres. A vulnerabilidade é que vai ser diferenciada a partir dos serviços que estão ao acesso dessa mulher que sofre a violência.
Certo, certo. Helena, vamos fazer o nosso primeiro intervalo, então? Daí, no próximo bloco, a gente vai entender um pouquinho como é que funciona essa violência, tentar enxergar, né, coisas menores aí que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente está aprendendo a reconhecer agora, né? Acho que teve um avanço, a gente pode dizer isso. Pode ser, então?
Pode, claro.
Intervalo rápido aqui no programa Em Pauta. Já volto para conversar mais um pouco com a Helena Rocha, que é presidente da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero da OAB Paraná. Voltamos já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.